Salve, salve, pessoal! Começando mais uma edição do podcast Touros e Ursos. Eu sou o Vinícius Pinheiro e hoje aqui comigo, de frente com o Vini, está ela, Júlia Vilchen, repórter do Seu Dinheiro. Como é que tá, Júlia? Tudo bem?
Oi, Vini, tudo bem? Olá a todos os que estão nos ouvindo, nos assistindo. Hoje somos só nós dois, né, Vini? Frente a frente.
É isso aí, hoje o programa Cara a Cara, que era um pedido antigo da nossa audiência para a gente fazer uma versão mais intimista aqui, para a gente trocar umas ideias, fazer uma espécie de reunião de pauta aqui com os assuntos que mexem com o seu bolso. E nessa edição a gente vai falar do tema que deve movimentar o mercado de ações aqui no Brasil pelas próximas semanas, que é a safra de balanços do terceiro trimestre, que está começando a ganhar corpo. As maiores empresas e os bancos brasileiros agora vão prestar contas para os seus investidores e divulgar os resultados. Agora, a gente precisa saber o que os investidores vão colher dessa safra. Afinal de contas, a gente tem aí uma economia que, do segundo trimestre para cá, foi marcada, por um lado, positivo pela queda da taxa básica de juros. Selic saiu de 13,75% ao ano para 12,75%. Isso acaba tendo um efeito bem legal para as empresas, porque as dívidas delas, né, quando a gente está falando aqui das empresas, das companhias que são listadas em bolsa, a maior parte delas tem a dívida atrelada ao CDI, que por sua vez tem correlação direta com a Selic. Então você vai ver aí provavelmente nos balanços do terceiro trimestre uma queda na despesa financeira. Menos despesa pode representar mais lucro ou pelo menos menos prejuízos. Só que, por outro lado, a gente também tem toda essa dúvida nos mercados internacionais, primeiro em relação à trajetória dos juros lá nos Estados Unidos. Tivemos todo esse susto relacionado aí à disparada das treasuries, e a treasury é a taxa de referência nos mercados no mundo inteiro. Então, quando a treasury sobe, todos os mercados sofrem, e não foi diferente aqui nas ações brasileiras listadas na B3. E como se não bastasse, a gente tem todo esse problema geopolítico, agora agravado com a questão do conflito entre Israel e o Hamas. Bom, voltando aqui para o Brasil, acho que vale a pena, né, Júlia, a gente ficar de olho não só nos resultados em si, mas no que os executivos vão falar sobre as suas empresas, sobre os seus setores, e também um pouco, né, de dar uma pincelada, provavelmente, do que esperar para 2024. E vou passar a bola para a Júlia aqui. Para começar, né, Júlia, vamos falar, acho que talvez, da principal empresa brasileira, que é a Petrobras. Vai divulgar o balanço no dia 9 de novembro. Nessa semana em que a gente está gravando o podcast, a empresa também vai divulgar o relatório de produção do terceiro trimestre, né, que já dá uma boa prévia do que pode vir aí em termos de resultados. Só que a estatal teve, nessa semana, a lua de mel que vinha tendo com os investidores interrompida por conta de uma proposta do Conselho de Administração para mudar ali alguns termos do estatuto. Ficou uma coisa um pouco nebulosa e certamente a empresa vai ser questionada sobre isso durante as teleconferências com os investidores. Mas, Júlia, eu vou passar a bola para você explicar, né, assim, o que aconteceu com a Petrobras. Ela vem sendo um dos destaques de alta nesse ano na B3, mas nessa semana os papéis caíram forte, né?
Isso mesmo, Vini. A Petrobras, né, ela está num momento muito bom operacional e também os preços do petróleo estão elevados, né, e com a pressão aí de alta no mercado internacional. Então, era para estar tudo ótimo, né, com a Petrobras.
Céu de brigadeiro.
Céu de brigadeiro para a Petrobras. Mas existem duas questões que são muito sensíveis para os investidores, muito sensíveis para o mercado em geral, que é a questão dos dividendos da companhia, né? Quanto que vai pagar de dividendos, se vai ter dividendo extraordinário, enfim, é nisso que os investidores, os analistas estão todos de olho, né? E também aquele eterno fantasma do temor da ingerência política na companhia, né? Bom, os últimos dados de produção da Petrobras foram bastante positivos. Ela bateu aí novamente recordes de produção, tanto trimestrais quanto mensal, né, no mês lá de setembro. Então, assim, matéria de produção bombando, isso deve impactar aí positivamente no balanço da empresa. Mas, como você bem disse, quando a Petrobras divulgar os seus resultados do terceiro trimestre aí na primeira quinta-feira depois do feriado, né, no dia 9 de novembro, os investidores provavelmente vão estar mais de olho no que a empresa vai ter a falar sobre essa proposta aí do Conselho de Administração de mudar aí algumas regras do seu estatuto, né, do estatuto da companhia. E quais foram essas propostas de mudança? Isso foi uma notícia que saiu aí na segunda-feira, impactou muito negativamente as ações da Petrobras, as ações caíram mais do que 6% na Bolsa só por causa desse anúncio. Basicamente, o Conselho de Administração da companhia propôs duas mudanças no estatuto que ainda precisam ser aprovadas por acionistas, né? É bom lembrar, mas que para o mercado ficou assim um mau sinal. Está justamente pegando nos pontos mais sensíveis para os investidores, né? Dividendos e possível ingerência política. A primeira proposta de mudança é a de criação de uma reserva de remuneração de capital para assegurar que a empresa tenha recursos para pagar dividendos, fazer recompras de ações, absorver prejuízos, esse tipo de coisa. Mas qual que é o temor do mercado, né? Que até foi a análise dos analistas aí que avaliaram essa proposta. É que a criação dessa reserva diminua as chances da Petrobras pagar dividendos extraordinários. Que ela se atenha ali àquele mínimo que ela definiu e não pague muito mais do que isso, porque os recursos a mais seriam destinados a essa reserva. E a questão é que o mercado estava muito de olho em dividendos extraordinários da Petrobras. Inclusive, vários analistas recentemente mudaram a recomendação da ação de neutra para compra, de olho num possível dividendo extraordinário que a Petrobras poderia vir a pagar ainda esse ano. Então, isso meio que foi um balde de água fria nesse sentido, essa proposta aí do Conselho de Administração, do tipo, eles não estão querendo pagar tanto dividendo assim, estão querendo arrumar uma desculpa para segurar os dividendos dentro da empresa. Essa foi a primeira coisa. E a segunda proposta de mudança foi a da exclusão das restrições para indicar administradores que já tenham ocupado cargos públicos, né? Esse é um critério previsto na lei das estatais, mas que está sendo discutido pelo STF, né? A constitucionalidade desse critério está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal. Então, a Petrobras, alega que essa mudança, né, essa proposta de mudança seria simplesmente para adequar o seu estatuto a essa discussão que está ocorrendo, até que a justiça bata o martelo e defina se pode ou não, afinal, as estatais escolherem administradores que já tenham passado por cargos públicos. E até lá, a Petrobras quer ter flexibilidade nesse sentido, quer poder indicar esse tipo de administrador, né, para os seus quadros. Qual que é o temor do mercado, né? É que isso seja, na verdade, uma brecha para a empresa poder fazer indicações políticas, né, puramente políticas. Claro que numa estatal sempre haverá indicações políticas, né? O governo é o principal acionista e, portanto, indica quem que ele acredita ser interessante politicamente também, mas que sejam puramente políticas, né? Que não sejam nada técnicas. Em geral, o ideal, né, numa estatal é que mesmo as indicações políticas tenham também ali um rigor técnico, né? Sejam também indicações técnicas. E aí os investidores estão com esse temor aí de que isso abra a porta para ver aí ingerências políticas, que é o grande temor aí do mercado em relação à Petrobras, por conta dessa mudança, Vini.
Lembrando, né, Júlia, que as indicações atuais do governo para a Petrobras, elas estão sendo questionadas também. Então, mesmo sem, antes dessa mudança, dessa proposta de mudança no estatuto, que fique clara, né, a proposta ainda precisa ser aprovada em Assembleia de Acionistas, mas como o governo tem a maioria das ações com direito a voto, a proposta ela vai ser aprovada. Então, o mercado se antecipa e já reage. Então, mas mesmo antes disso, a Petrobras, o governo, já indicou integrantes ali para o seu conselho de administração e diretoria que passaram, enfim, foram, de certa maneira, aí questionados pelo mercado. Mas a empresa vinha vindo bem, né? Apesar desses ruídos políticos, a Petrobras, e mesmo com essa queda recente, a Petrobras é de longe um dos destaques positivos no mercado de ações nesse ano. E aí, Júlia, vou passar aqui para outro destaque positivo no ano e também com um setor aí que conta com um grande interesse dos investidores em relação aos resultados trimestrais, que são os grandes bancos. E vai ter uma novidade, acho que não vou dizer que é necessariamente uma novidade desse trimestre, Mas a gente pode dizer que esse clube restrito, né? Quando a gente fala de grandes bancos aqui no Brasil, até bem pouco tempo a gente falava, né, de grandes bancos com capital aberto. A gente falava de quem? Itaú Unibanco, Banco do Brasil, Bradesco e Santander. Quer dizer, não enchia nem a minha mão aqui, né? Uma das minhas mãos. Agora a gente pode dizer que o clube dos grandes bancos conta, né, agora com um quinto membro, que é o Nubank. Acho que a gente pode, né, nesse trimestre lá no Seu Dinheiro, e a gente está vendo também alguns relatórios de analistas do mercado já, tratando o Nubank como um grande banco, que é o que ele é hoje, né? Uma instituição com 80 milhões de clientes. Não dá mais para ser chamada de uma fintech, né? É um banco digital, mas é um grande banco digital, né? Realmente uma instituição de grande porte. E os resultados do Nubank nesse trimestre também vão mostrar isso, né? A gente tem que lembrar, né? O Nubank até 2 anos atrás nem sequer dava lucro. E agora a expectativa dos analistas para esse terceiro trimestre é que a fintech tem um lucro líquido de 1 bilhão e 300 milhões de reais, né? 1,3 bilhão de reais nesse terceiro trimestre. E em rentabilidade, o Nubank já deve passar o Bradesco e o Santander. Quer dizer assim, então existe uma grande expectativa para o resultado do Nubank. O banco passou por uma prova de fogo nessa crise, nesse aumento, né, com essa alta da Selic que a gente viu até meados do ano passado. Isso afeta, né, o negócio do Nubank, que é um negócio arriscado, né, de cartão de crédito. É uma linha que, embora seja bastante lucrativa, ela tem muito risco, porque você não tem nenhum tipo de garantia. Então havia ali um temor de que o Nubank tivesse algum tipo de aumento muito forte da inadimplência ali na sua carteira de crédito, e isso ia corroer os resultados do banco. Mas não foi o que aconteceu. É claro que a inadimplência aumentou, a gente vê, né, trimestre a trimestre, os números do índice de calotes do Nubank apresentando uma alta, mas em patamares bem menores do que se esperava antes desse processo de alta dos juros. Então, assim, foi até o momento, acho que a gente pode dizer que o Nubank passou por essa prova. E já passou por várias nos últimos anos, né? Inclusive essa do lucro, né? Muitos analistas questionavam a capacidade do Nubank de dar lucro, e eu acho que isso também já, esse questionamento já ficou para trás. Acho que agora a gente vai ver os próximos passos do banco. Inclusive anunciou um nessa semana, que foi a entrada, né? Já tinha anunciado, e agora dando os detalhes aí de como é que vai atuar no mercado de crédito consignado, né, para aposentados e pensionistas do INSS. Inclusive, como tudo que o Nubank faz, de forma bastante agressiva, com uma taxa de juros bem mais baixa que o teto estabelecido pelo INSS. E o que eu acho interessante é porque o governo até tentou, Júlia, não sei se você se lembra, o governo tentou baixar esse teto dos juros do INSS, do consignado do INSS, e os bancos protestaram, inclusive os bancos públicos, o Banco do Brasil e a Caixa disseram que não dava para operar nas taxas que o governo estava propondo naquele momento. O governo teve que ceder, teve que aumentar um pouquinho o teto, e o Nubank vai operar com uma taxa muito abaixo dessa. Então, realmente, vai ser interessante ver se o Nubank vai conseguir ter uma operação rentável com essa operação do consignado, e se também vai conseguir crescer, porque esse mercado de crédito consignado também ele é muito marcado pelos pastinhas, né? O crescimento dele é muito marcado ali por esses agentes, né, que atuam ali ligando para a casa do aposentado, né? Você não quer fazer um crédito consignado, o Nubank não vai ter nada disso. Então vai ser interessante, e por isso, certamente, que ele vai poder cobrar uma taxa menor. Vamos ver se ele vai ser bem sucedido nesse novo negócio. Mas até agora ele vem ali praticamente gabaritando tudo que ele vem fazendo, todas as iniciativas dele. Bom, falando um pouquinho rapidamente aqui sobre os outros bancos, Júlia, a gente tem aí dois pelotões, né, os que sobraram aqui, os quatro. A gente tem Itaú e Banco do Brasil, que devem registrar aí mais um ótimo trimestre com crescimento de lucro, inadimplência relativamente sob controle, aumento ali nas suas principais linhas, né, margem financeira, com expectativa já de que os bancos eles se fecharam bastante no primeiro semestre, né, Selic em alta, aumento da inadimplência, os bancos pisaram ali no freio no crédito, mas já existe uma expectativa de que os números agora do terceiro trimestre mostrem que os bancos vão começar ali a pisar no acelerador novamente, em particular o Banco do Brasil. E a gente tem ali um segundo bloco, né, que é o do Bradesco e do Santander, que ficaram para trás, erraram no crédito, né, assim, sendo, falando português bem claro, que tiveram um aumento da inadimplência bem acima do esperado. Acho que o que o mercado temia que acontecesse com o Nubank acabou acontecendo com o Bradesco e Santander, principalmente o Bradesco. A inadimplência escapou do controle e acabou afetando os resultados. Agora eles precisam provar que essa fase ruim ficou para trás. Os analistas ainda estão um pouco céticos com relação aos dois bancos, tem uma perspectiva um pouco melhor para o Santander. A gente tem que aguardar, mas a gente tem que ver, assim, acho que se a gente estivesse aqui falando de um campeonato de futebol, né, por pontos corridos, Bradesco e Santander estão lá atrás, né, e mesmo que marquem agora 3 pontos aqui nesse trimestre, ainda estão muito distantes na tabela dos demais bancos, né, em particular aqui nessa competição aqui dos bancos mais tradicionais, bem atrás de Itaú e Banco do Brasil. E, Júlia, vou passar de novo aqui para você, porque por falar em quem ficou para trás, se a gente pegar aqui uma tabela também aqui de desempenho de ação, de resultado, provavelmente várias métricas que a gente colocar aqui, a gente vai ter as empresas de varejo ali entre as últimas colocações. E, em particular, as grandes empresas de varejo. Estou falando aqui do Magazine Luiza, do Magalu, e das Casas Bahia, do grupo Casas Bahia, antiga Via Varejo, antiga Via, que...
Antiga Casa de Bahia.
E antiga Casa de Bahia, né? Voltou lá,
deu a volta, deu o círculo completo.
Exatamente. E existe uma grande expectativa em relação ao resultado do terceiro trimestre dessas empresas, e queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
É interessante, Vini, porque é uma grande expectativa mais, eu acho, que do acionista do que dos analistas. Porque, por exemplo, para as Casas Bahia, Casas Bahia, os analistas preferiram não ter expectativa nenhuma para esse trimestre. Eles não têm estimativas, porque a empresa está passando aí por uma reestruturação, né? A gente já falou sobre esse assunto aqui no podcast Touros e Ursos, extensivamente também no seudinheiro.com e até mesmo na Dinheirista já respondemos sobre isso, né? Tiramos dúvida aí de acionistas da antiga Via, atual Casas Bahia. A empresa está passando por uma reestruturação, né, bastante grande, depois de uma série de prejuízos, aí, queimas de caixa, foi uma das mais impactadas aí pela alta dos juros, né, dos últimos anos. A empresa está bastante endividada também, e aí com isso os analistas preferiram não soltar projeções por causa justamente disso, né? A empresa teve que fazer aí emissão de ações, está fechando loja, enfim. É um pouco difícil saber o que esperar, mas as perspectivas para o terceiro trimestre ainda não são boas, né? É importante, como você falou no início do programa, que esse terceiro trimestre, ele é o primeiro, depois, né, vai ser o primeiro balanço trimestral depois que a Selic começou a cair nesse ciclo de queda. E isso é muito importante para varejistas, principalmente para essas varejistas como Magalu e Casas Bahia, que são de e-commerce, que são de produtos de bens duráveis, né, que dependem muito da população ter crédito para poder comprar, para poder consumir. Então, juro alto realmente diminui o consumo dos produtos que essas varejistas vendem. Ambas também estão bastante endividadas, então o juro alto também pesa bastante na dívida dessas empresas. Então, para elas, o fato de a Selic já ter começado a cair é bastante importante, mas mesmo assim, o terceiro trimestre ainda deve ser fraco. Para a Casas Bahia deve ser um destaque negativo, né, dessas empresas de e-commerce, apesar de ninguém ter cravado número nenhum, dado estimativa nenhuma para ela. E o Magazine Luiza deve ser, de certa forma, um destaque positivo, deve apresentar aí uma melhora nas margens, mas mesmo assim também não deve. Deve ser melhor que o segundo trimestre, mas também não deve ser, né, para usar aí um produto que o Magazine Luiza vende muito, né? Não vai ser aquela Brastemp, né, também esse resultado. Mas é importante também lembrar, né, que justamente a gente está num ciclo de corte da Selic, mas no início a gente achava, né, o mercado achava que a Selic ia cair mais do que provavelmente vai cair agora, né? Porque com os juros dos Estados Unidos tão elevados, agora aquela expectativa toda de um corte forte de juros deu uma amenizada. Então, o balanço dessas empresas talvez não melhore tanto quanto poderia com esse início, por causa das expectativas, né, para frente. Não por causa do corte que já aconteceu, mas pela expectativa dos cortes futuros. Mas é isso, enfim, Casas Bahia divulga aí o balanço no dia 8 de novembro, né, e Magazine Luiza no dia 13 de novembro. Então, é isso, né? Deve ser. Elas devem continuar aí na lanterna dos desempenhos por mais um trimestre, pelo menos, Vini.
É, a situação do Magalu na Bolsa está bem delicada, realmente atingindo mínimas em vários anos, a cada pregão. Parece que o mercado está achando que o Magalu vai ser a bola da vez, depois de todos os problemas que o Grupo Casas Bahia já passou. E, lembrando, né, o Fred Trajano, né, o CEO do Magalu, na última teleconferência de resultados do segundo trimestre, antes, portanto, do começo do ciclo de queda de corte dos juros, ele falou que a cada meio ponto percentual de redução dos juros, isso representa uma economia na despesa financeira para o Magalu de 150 milhões. Então, se esse raciocínio for verdadeiro, o Magalu deve apresentar neste trimestre, óbvio, isso aqui conta muito de padeiro, mas a gente está falando aí de 300 milhões de reais a menos só na despesa financeira. Já é um baita de um alívio, mas realmente essas empresas de varejo, principalmente essas de bens duráveis, como o Magalu e as Casas Bahia, elas dependem muito de capital de giro, que está muito caro com a Selic nesses patamares. E os bancos ainda estão com todo esse esforço aí, tem toda essa briga ainda relacionada aí à questão do cartão de crédito, do parcelado sem juros, que os bancos estão querendo limitar.
E ainda a concorrência ferrenha de empresas estrangeiras, como as varejistas lá asiáticas, né? A gente tem Mercado Livre aí que vem nadando de braçada, tem Amazon também. É um cenário bem diferente do que alguns anos atrás. Então, essas empresas, elas estão realmente... Tá uma tempestade perfeita para essas varejistas, né?
É, me parece que, óbvio, eles têm um diagnóstico correto do que devem fazer, do que precisam fazer para melhorar. Mas o caixa está estrangulado, assim, tá? Então, no momento de juros altos, o caixa manda muito e essas empresas dependem muito de caixa. Então, acho que vai ser um indicador que os analistas, o mercado, os investidores devem olhar muito de perto. Como é que foi ali a queima ou geração de caixa de Magazine Luiza e Magazine Luiza e Casas Bahia nesse terceiro trimestre. Bom, acho que com isso a gente consegue contemplar aí os setores mais sensíveis, mas
queridinhos, né, da Bolsa.
Exatamente, aqui. E a gente com certeza vai falar sobre os balanços aqui nas próximas edições do Touros e Ursos também. Claro que se você quiser aqui deixar algum comentário, alguma sugestão de tema, alguma sugestão de touro ou de urso, você pode comentar. Inclusive, já vou aproveitando aqui, antes da gente começar o bloco do Touros e Ursos, para mandar o recado, né? Assim, não deixa de curtir esse vídeo, se você estiver assistindo a gente no canal do Seu Dinheiro no YouTube. Aproveita para seguir também o canal do SD, para seguir todas as atualizações, incluindo o quadro aqui da dinheirista Julia Vilchen. Ela tem essa identidade secreta, que ela combate o crime aqui nas horas... Quando ela não está fazendo reportagens para o SD, ela está respondendo as dúvidas da nossa audiência. Então, também vocês podem mandar lá as suas dúvidas para adinheirista@seudinheiro.com. Bom, o podcast também está disponível nas principais plataformas de áudio, né? Estou falando aqui do Spotify, do Apple Podcasts e do Deezer, entre outros. Então você pode seguir a gente para receber uma notificação sempre que tiver um programa novo. Bom, acho que agora sim, acho que chegou a hora da gente falar dos touros e dos ursos da semana. Bom, para explicar aqui, né? Acho que eu vou dar uma aqui de Raul Gil, dizer que os touros são aqueles para quem você tiraria o seu chapéu. Mas a gente vai, mantendo a tradição aqui, começar pelos ursos. Então, Júlia, para quem você não vai tirar o seu chapéu nessa semana?
Vini, Raul Gil, eu não tiro o chapéu pro... Eu ia dizer Get Ninjas, mas não é exatamente para a empresa Get Ninjas. O meu urso da semana é o fundador e CEO da Get Ninjas, o Eduardo Lotelier. Por quê? Porque ele sofreu uma derrota essa semana. Então, assim, não digo que é a empresa, que não necessariamente isso que está acontecendo com a Get Ninjas vai ser ruim para o acionista da Get Ninjas. Mas ele sofreu uma derrota, o fundador e CEO da Get Ninjas, o Eduardo Lotelier, que é a cara da empresa também, né? Get Ninjas, para quem não conhece, é uma empresa em que você consegue contratar serviços online, serviços variados, né? De encanadora, professor de guitarra, uma coisa assim, né? Como se fosse uma Páginas Amarelas versão, né,
digital.
Digital, do mundo atual. Né? E eles abriram capital em 2021 e o Eduardo Letelier, ele teve essa proposta de fazer uma redução do capital da GetNinjas, uma proposta que veio aí pelo conselho de administração da companhia. E essa redução de capital implicaria em uma devolução de 223 milhões de reais aos acionistas. Essa proposta foi à Assembleia de Acionistas essa semana e acabou barrada. Foi a proposta. A proposta que era o que defendia o CEO da companhia acabou sendo barrada, derrotada aí na Assembleia de Acionistas. Bom, por que que a empresa queria fazer essa redução de capital, né? Ela dizia que considerava o capital excessivo nesse momento, né? Até no final do segundo trimestre, a GetNinjas tinha mais de 270 milhões de reais em caixa. É como se a empresa estivesse reconhecendo que não tinha o que fazer com esse dinheiro, né? Só que essa medida ela foi anunciada num momento particularmente ruim para as ações da GetNinjas. Os papéis da empresa caem quase 80% desde o IPO em 2021, né? E se levada a cabo, essa redução de capital, ela ia reduzir o capital da companhia a praticamente o mesmo valor de antes do IPO, né? E, obviamente, teve alguns acionistas aí, grandes acionistas, acionistas com posições grandes na empresa, que não gostaram nada dessa ideia. E foram eles que barraram essa redução de capital na Assembleia de Acionistas, né? Um deles é uma gestora chamada REAG, que já vinha aumentando a sua posição na GetNinjas já recentemente, desde pouco antes que essa proposta de redução de capital foi apresentada pela empresa. A REAG já vinha aumentando a sua participação até chegar aos atuais quase 30%, né, de participação na GetNinjas. E tem outras duas gestoras, além da REAG, que juntas detêm quase 18% do capital da empresa. E elas também se opunham a essa proposta aí que veio do Conselho de Administração. E aí, para complicar ainda mais a situação do Eduardo Letelier, não só ele foi derrotado, né, nessa assembleia, como ele também agora deve perder o controle da empresa que ele mesmo criou, que ele mesmo fundou. Porque, segundo o estatuto da companhia, né, se um acionista atinge 30% de participação, ele deve fazer uma OPA, né, uma oferta pública de aquisição para todos os demais acionistas. E a REAG disse que quer realmente fazer isso. Ela quer fazer uma OPA e ela quer assumir o controle da companhia. Ela está disposta. Ela diz que tem. A gestora diz que tem ideias para o futuro da GetNinjas, inclusive ideias de aquisição. Ela se opõe à gestão atual e ela diz: não, é isso, vou. É isso que eu quero fazer. Quero realmente tomar o controle da companhia. E provavelmente vai ser o que vai acontecer, né? Isso pode até ser bom para os acionistas, não estou entrando nesse mérito aqui, mas realmente aí teve uma briga aí entre acionistas grandes da empresa, em que o principal derrotado acabou sendo o próprio CEO e fundador. Então é para ele que vai o meu urso dessa semana, Vini.
Ah, legal. Essa história não acabou, Júlia, ainda. A REAG convocou uma assembleia agora também para tentar destituir o atual conselho de administração, né, do qual o Eduardo Letelier faz parte. Eu entendo até que a proposta, a intenção dele foi até boa, de, olha, não tenho aqui o que fazer com dinheiro, em vez de queimar esse caixa aqui, eu vou devolver para os acionistas. Mas mostra que a empresa não tinha que ter aberto capital, né?
Foi pois um erro. Né? Por que fez o IPO, né?
Exatamente.
Ficou uma coisa meio... Afinal, a gestão sabe para onde está caminhando?
A empresa acabou queimando uma parte da grana e, enfim, acho que para a coisa não piorar ainda mais, procurou devolver, mas agora a REAG veio e conseguiu barrar essa proposta. Também confesso que eu fiquei surpreso com esse movimento da REAG. Eu pensei que eles não fossem assumir mais do que 25%. Eles fossem ficar ali nos 24%. Que eles fossem, na verdade, tentar tomar o controle da empresa sem precisar fazer a OPA,
pois é.
Então eu fiquei surpreso com esse movimento. Bom, eu vou falar agora do meu urso da semana, que é um urso com cara de touro, vou aqui reconhecer. O meu urso vai para Netflix. Por que que ele tem uma cara de touro? Ele podia ter ido pro touro mesmo. Porque a empresa de streaming divulgou um resultado espetacular agora no terceiro trimestre. Ela conquistou aí, entre julho e setembro desse ano, quase 9 milhões de assinantes no mundo inteiro. Para você ter uma ideia, Júlia, dessa quantidade, esse é o maior patamar, a maior aquisição de novos assinantes da Netflix desde o segundo trimestre de 2020, que foi justamente o trimestre da pandemia, que todo mundo estava em casa e resolveu assinar Netflix. Então, assim, era uma base de comparação muito forte. O número de 9 milhões de novos assinantes também veio bem acima da expectativa do mercado. Então, as ações da companhia dispararam lá em Nova York. Bom, e por que então que eu estou aqui dando meu prêmio de urso da semana para a Netflix? Porque todo esse ganho, toda essa conquista que a Netflix teve nesse trimestre veio à custa, veio nossas custas, né? Nós que somos aqui as assinantes, clientes da Netflix, tivemos uma piora nos serviços, né? Primeiro, agora mais recentemente, né, junto com os resultados, a empresa anunciou, por exemplo, que vai encerrar o plano básico sem anúncios, né? Aquele plano mais baratinho que muita gente usava na Netflix, agora não, a empresa vai encerrar. E ali os assinantes que estão atualmente com esse plano, né, de R$25,90, vão ser convidados ou a assinar um plano mais barato, mas com publicidade.
Já estão sendo. Não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu da Netflix proativamente oferecer, economize, aceite só alguns anúncios, para você sair do plano básico, que é o mais barato, e depois não conseguir voltar, né?
Exatamente.
Tem isso.
Bom, e aí tem outra opção para você. Se você quiser continuar assistindo Netflix sem anúncio, você pode mudar ali para o plano que custa quase R$40 por mês. Quer dizer, são quase R$15 por mês a mais de assinatura. Não sei se vale a pena. De qualquer maneira, eu me questiono se a Netflix pode fazer isso, pode obrigar o cliente a fazer isso, ou ele realmente tem que convidar ali amorosamente o assinante a mudar de plano.
Por enquanto, eu fui convidada.
Bom, e lembrando que essa não foi a única, né, medida da Netflix aí que é ruim para o assinante. Nesse ano também a empresa passou ali a cobrar pela senha compartilhada. Não aconteceu comigo ainda, mas eu acesso ali quando eu vou para casa dos meus pais, eu acesso a minha Netflix do lado da casa deles. Até agora eu não tive nenhuma cobrança ou nenhuma. Até agora não me barraram por isso, mas não sei se você também já teve alguma experiência. Você como também.
Ah, era... o meu foi já. O meu já foi. Já meus pais tiveram que assinar. Não deu mais pra gente compartilhar sem.
Hoje eu acho que a Netflix não gosta de você. É você que tiver dado urso pra Netflix.
Pois é, talvez. Mas se piorar muito, eu só migro pra outro streaming, né? Afinal, hoje em dia a gente tem concorrência.
Bom, isso aí. Bom, de qualquer maneira, a Netflix aí vem se mostrando um excelente investimento pro acionista. Também, com toda essa concorrência no streaming, tem mostrado uma força incrível. Ela competindo com nomes como Disney, Warner, né, HBO, a própria Amazon. E ela vem conseguindo conquistar assinantes. Eu acho que realmente... Ela também, assim como o Nubank ali, como eu falei agora há pouco, a Netflix também passou e com louvor por essa prova de fogo da concorrência no streaming, vem passando. É claro que isso é um jogo também que nunca acaba, mas até agora vem sendo muito bem sucedida. Mas, né, como toda empresa, né, tem que encontrar ali um equilíbrio entre prestar um bom serviço e dar lucro. Não adianta ser ótima para o cliente e dá prejuízo, porque ainda mais nesse mundo agora em que a gente tem juros mais altos, essa farra aparentemente acabou. Enfim, com tudo isso aqui, a Netflix ganha aqui o meu prêmio de urso da semana. Bom, agora sim, Júlia, vamos para os touros aqui. Então me diga, para quem você tira o chapéu?
O meu touro da semana também podia ser um urso, né? Depende da sua perspectiva. Né? Queria falar aqui um pouquinho de eleições argentinas e o meu touro da semana, eu vou tirar o chapéu para o Sérgio Massa, que surpreendeu no resultado das eleições argentinas realizadas no último domingo. Né? Ele é o ministro da Economia e o herdeiro político do atual presidente Alberto Fernandes, então ele é o candidato aí do peronismo. E ele venceu o primeiro turno, né? Teve aí 36,68% dos votos. E em segundo lugar veio Javier Milei, que era o favorito, né? Aquele candidato libertário, né, enfim, disruptivo aí da política argentina, que veio logo atrás com pouco menos de 30% dos votos. Foi um resultado que surpreendeu, justamente o Milei era o favorito. Nas primárias, o Milei tinha vencido já e o Massa veio atrás, né? Então, o Sérgio Massa, ele conseguiu aí abrir vários pontos percentuais de diferença em relação às primárias. Então, a gente pode falar que ele é um touro. Mas o Milei se mantém como favorito. Eles vão os dois para o segundo turno. O favorito ainda é o Milei, mas o Sérgio Massa mostrou que está competitivo e que pode vir a vencer aí o pleito. É, como que o Massa, né, provavelmente conseguiu aí vencer o favoritismo do Milei, né? Bom, ele é o candidato da situação, né? O candidato da situação frequentemente consegue o primeiro lugar. Se não vence no primeiro turno, consegue. Se não leva logo no primeiro turno, consegue pelo menos ficar em primeiro lugar e ir para o segundo turno. Ele tem a chave do cofre na mão, afinal de contas, né? Então ele lançou mão aí de benefícios sociais, né? Na época de corrida eleitoral, algo que se faz muito, né? Ele também se posicionou como um candidato mais moderado do peronismo, né? Isso deve ter ajudado ele um pouco, porque justamente a população argentina tá tendo muito voto de protesto, né? Muitos dos votos do Milei são justamente aqueles votos das pessoas que não aguentam mais a situação de crise econômica grave que a Argentina vem vivendo, né? Então ele tentou passar uma imagem de maior credibilidade para as contas públicas. Só que agora, até o segundo turno, ele já não vai ter mais tanto espaço aí financeiro para distribuir assim, benesses, né, para a população. E a discussão vai se voltar agora para, né, para quem vão os votos dos outros candidatos, né? Por exemplo, a terceira colocada, que foi a Patrícia Burick, ela teve aí quase 24% dos votos, né? Bastante coisa. Ela já disse que não apoiaria o Massa num segundo turno, mas ela também nunca apoiou o Milei explicitamente. Então a gente não sabe aí para quem, se esses votos dela vão se dividir, se vão mais, por ela ser oposição à Massa, se esses votos vão mais pro Milei, enfim. Agora é que são elas, né, nesse sentido.
Em tese, iriam mais pro Milei.
Em tese, iriam mais pro Milei, exatamente. Então, o que mostra que ele ainda é favorito aí pro segundo turno, né? Então, a gente ainda pode ver aí a Argentina tendo um presidente bastante heterodoxo pro outro lado, né, agora, dessa vez. Só que, se o Massa foi o touro, né, a bolsa da Argentina foi o urso, porque o mercado prefere o Milei, né? E na segunda-feira, logo depois do resultado, o índice Merval, que é o principal índice da Bolsa Argentina, caiu aí 11% em reação à vitória do Sérgio Massa, né? E, obviamente, o dólar disparou mais um pouco em relação ao peso, né? O dólar no mercado paralelo, que é o do câmbio blue, disparou mais ainda, tá mais de 1.000 pesos aí por dólar, porque justamente essa situação de continuidade da crise, a perspectiva de continuidade da crise atual, realmente é algo que não anima muitos investidores. Qual seria, então, o seu touro da semana, Vini? Não sei se tem algo a acrescentar em relação à eleição argentina.
Não, só em relação à Argentina, que a gente certamente vai ver muito drama. Acho que essas eleições poderiam ser tema de um belo tango. De preferência ali acompanhado por um Malbec argentino, um ótimo Malbec argentino. Inclusive, recomendo a quem estiver nos assistindo ou nos ouvindo nas plataformas que busquem por uma matéria que a gente escreveu lá no Seu Dinheiro sobre o preço dos vinhos argentinos, que ao contrário do que se esperava, eles não caíram, né, diante, mesmo com o real mais valorizado, não está mais barato para nós brasileiros comprarmos o vinho argentino. Quer dizer, então nem para isso serviu essa crise argentina. Bom, mas eu vou falar aqui do meu touro da semana, que é que dentro do mercado financeiro também é um ativo mais dramático, podemos dizer assim, né, sujeito a fortes oscilações. E estou falando do Bitcoin. Embora sujeito a várias oscilações, ele tem sido mais o meu touro aqui, né, ao longo desse ano, do que urso. E nessa semana, o BTC atingiu uma nova máxima, bateu, né, chegou a encostar nos 35 mil dólares. Esse preço já não era visto no mercado desde maio do ano passado. Então a gente está vendo aí aos pouquinhos, né, com muitos, aos trancos e barrancos, o Bitcoin subindo. E fui pesquisar, não é? O Bitcoin não é um dos mercados que a gente acompanha tão de perto, né? A gente tem o Renan Souza, nosso repórter, que acompanha ali o sobe e desce das criptomoedas. E quando eu fui pesquisar por que que quando começou o rally mais recente do Bitcoin, são coisas que só acontecem com o Bitcoin mesmo, né? O rally começou com uma notícia errada, né? Que eu vi ali um portal especializado publicou que a SEC, que é a Comissão de Valores Imobiliários lá dos Estados Unidos, havia aprovado um ETF de Bitcoin. à vista, né? Que é algo ali que tem sido uma briga grande ali do regulador norte-americano, que está tentando, está sentando ali em cima dos pedidos, né? Para dizer o mínimo de criação de ETF, né? O ETF é um fundo que é listado em bolsa, né? Então, várias instituições entraram com pedido para criar um ETF, né? Um ETF com lastro em Bitcoin que pode ser negociado nas bolsas. E por que isso é muito positivo, né? A expectativa de que isso aconteça é muito positivo para o BTC, porque deve ampliar e muito a demanda pelas criptomoedas, né? Em particular pelo Bitcoin, porque o ETF é muito popular lá nos Estados Unidos. A maioria da população hoje já aplica em ações, né, via ETFs, né? Que é uma maneira muito simplificada de você ter uma carteira de papéis. Então, ao invés de você comprar 10 ações, 50, você pode ter a comprar as 500 ações do S&P 500 por um ETF. Você tem ETFs dos mais diversos tipos lá. E se você tiver um de Bitcoin, existe uma expectativa de que a demanda por BTC aumente muito. E com isso, é claro, a gente deve ter aí uma alta nos preços. Então, né, como aquela velha oferta, né, lei da oferta e da demanda, né? Então, se a gente tiver uma demanda muito grande, a expectativa é de que o preço suba. Além disso, né, a gente teve uma das instituições que querem criar um ETF de Bitcoin, é a BlackRock. E o Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, falou essa semana para a Fox News que o Bitcoin, essa alta do Bitcoin, é um movimento de flight to quality, é um fuga para a qualidade, assim. Pela primeira vez eu ouço alguém falando, alguém que não é do mundinho do Bitcoin, dizer que o Bitcoin é um ativo de qualidade. Enfim, eu não vi o contexto em que ele disse essa frase, se ele foi irônico, mas eu acredito que não, porque como a BlackRock quer criar um ETF de Bitcoin, então ele deve ter falado a sério. Então, tudo isso, né, com peso pesado, com tubarão no mercado falando que o Bitcoin é um ativo de qualidade, isso também ajudou a impulsionar as cotações da criptomoeda nos últimos dias. Agora, dúvida que as pessoas devem estar se fazendo nesse momento né, essa alta vai durar? Bom, não tenho aqui minha bola de cristal, ela está um pouco arranhada, eu não trouxe aqui essa semana, mas ainda mais se tratando de Bitcoin, mas o que os entusiastas das criptomoedas dizem é que sim, eles acreditam que sim, porque você ainda tem ali no ano que vem a perspectiva de um novo halving do Bitcoin, que, né, que ali a recompensa para os mineradores agora vai ficar mais difícil, enfim, e isso em anos de halving o Bitcoin costuma aumentar bastante de preço, então existe aí uma perspectiva de que as cotações do Bitcoin voltem a subir no ano que vem. Mas, como tudo relacionado às criptomoedas, tudo isso tem um risco enorme, né? O Bitcoin é um ativo com muita volatilidade, de altíssimo risco. Então, se você estiver pensando em se posicionar em criptomoedas, que o faça com uma pequeníssima parcela da sua carteira. Bom, acho que com isso a gente encerra mais uma edição do podcast Touros e Ursos, aqui mais uma vez em parceria com a Júlia Vilchen. Valeu, Júlia.
Obrigada, Vini. Obrigada a todo mundo que nos ouviu e nos assistiu. Até mais.
É isso aí. Obrigado mais uma vez pela companhia. Aquele abraço.